for the
Mulherada, começa agora nosso segundo programa de rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. Sabemos que para vocês, assim como para todos nós, a semana foi puxada, não foi? Muita fila na padaria, muita correria nos pontos de ônibus, essa chuva do mês de maio e todo o alvoroço na política brasileira. Por isso, hoje o assunto principal diz respeito também a todas nós. Nós vamos falar sobre os cortes do governo Bolsonaro na educação. A Alexandra vai explicar algumas coisas para a gente. E eu, Maria, realizei uma entrevista com a querida estudante de serviço social da Unifesp da Baixada Santista, Isabela. Afinal, estudante trabalhadora também tem voz. No nosso bloco sobre arte e cultura, contaremos um pouco sobre a história de Violeta Parra. E, para terminar, tem um poema de mais uma mulher fodástica para vocês. Gostou? Então fica aí com a gente. A vida tá dura, mas estamos junto. Não é, Rosa?
Pois é, Maria. Nessa atual situação do país, se a gente não caminhar junto, não sei o que será de nós trabalhadores. Bom, por isso é tempo de se organizar, ler, lutar contra essas medidas do atual governo, né? Mas aproveitando a tua deixa de mulheres fodásticas, vamos tocar uma música para dar aquela inspirada e força para continuar a batalha? A cantora e compositora é Doralice Gonzaga, que canta Miss Beleza Universal. Vamos lá.
Senhoras e senhores, boa-vinda. A primavera solar anuncia uma revolução feminista na América Latina. Molton high-tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. Do Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza. Molton high-tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal.
Queda da hierarquia é anarquia. Finda-se o governo.
disfarçada. A democracia é ditadura disfarçada.
Bom, então, depois dessa música, vamos entrar agora nesse primeiro bloco de informação para explicar para você, ouvinte, o que significam esses cortes na área da educação. E a Alexandra vai explicar isso para a gente, vai dar uma contextualizada, para depois a gente passar a entrevista que a Maria fez com uma universitária explicando melhor como é o dia a dia com o corte.
Vamos começar aí relembrando os últimos acontecimentos com relação à educação. No dia 30 de abril, o MEC anuncia que 3 universidades teriam um corte de 30% de investimento, por conta de balbúrdias, uma coisa meio sem pé nem cabeça, que essa balbúrdia quer dizer confusão, que as universidades adoram uma confusãozinha, essas universidades. Na verdade, elas estão entre as 20 melhores universidades do país, com grande produtividade acadêmica, com renome, são universidades renome, que seriam aí as universidades da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal Fluminense e a Universidade de Brasília. Como repercutiu muito mal, o governo acabou fazendo para todo mundo, Foi corte geral. Então, e aí alegaram que não era um corte, Era um contingenciamento, O que seria esse contingenciamento? Um contingenciamento nada mais é do que um bloqueio de verbas, Toda vez que vier contingenciamento, fica até difícil de falar a palavra, que tão grande que é, a gente pode pensar numa forma mais simples de um bloqueio temporário aí de verbas, de investimentos, e estabelecer um limite, O governo, quando fala de contingenciamento, agora falei certo, ele fala de uma intervenção governamental para estabelecer um limite de investimento, de produção, de comercialização, de importação, enfim, limites ali estabelecidos. Que não deixa de ser, não faz menor diferença quando a gente vai pensar na prática das universidades, no dia a dia ali dos estudantes, se é contingenciamento ou se é corte, não vai fazer tanta diferença. A gente sabe que o dinheiro não vai chegar, que as verbas não vão ser destinadas.
Parece que na prática não faz muita diferença, Mas explica pra gente como é que funciona o financiamento da educação pública aqui no Brasil.
Sabemos que a educação, assim como a saúde, assistência, são direitos constitucionais, Como direitos constitucionais, está previsto ali 18% dos impostos mais o salário educação para financiar a educação pública, de forma geral. Esse salário educação seria o quê? Seria a contribuição exigida das empresas para aplicar em programas de ensino, E esse financiamento atual que a educação tem já é insuficiente para que a gente consiga aí ter uma educação de qualidade e de forma geral. É só a gente olhar a situação que está a educação pública básica para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona.
Mas e o Plano Nacional da Educação, que estabelecia metas, diretrizes, para a nossa política educacional aqui do Brasil? O que aconteceu com isso?
Em 2014, com o governo Lula-Dilma, na verdade, governo PT, foi ali formulado o Plano Nacional de Educação, que previa investimentos e metas estratégicas até 2024, né? Ali para o crescimento da educação. Até seriam ali, através do custo aluno qualidade inicial, que seria o CAC, previa que o investimento inicial seria de 37 bilhões para a área da educação até 2024, até conseguir chegar ali 10% do PIB destinado à educação. Essas eram as intenções. No entanto, com a PEC 241 do Temer, do vampirão, fica praticamente congelada a possibilidade de se colocar em prática esse Plano Nacional de Educação, né? A educação praticamente ficou esquecida, né? A educação pública ficou esquecida durante o governo Temer e parece que vai também continuar esquecida no governo Bolsonaro. O que a gente vê é uma constante ataque à educação, como eu disse antes. Tem prioridades a educação privada, né? E o que isso significa para você, trabalhador e trabalhadores? Vamos pensar um pouco mais sobre isso?
E agora a gente vai para um rápido intervalo com música. Aproveito a situação para deixar com vocês uma música muito interessante, né? Dessa própria temática, que é Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira, cantora e compositora.
Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita? Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou! Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o quê? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nem um cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preta e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sentindo a faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Hey, oh. evolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. A nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Samurai, peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Samurai, vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandara. Otara, otara. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Otara, otara. Eira para. Dara, eira para. Adara, ti, 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 ti. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, é, e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola.
Obrigada.
Voltamos agora para essa primeira parte do primeiro bloco, né? Estamos falando sobre a educação e os cortes e sucateamento na educação pública que a gente vem sofrendo já faz alguns governos. E a Alexandra tá explicando para a gente melhor como está funcionando e o que vai acontecer, né, aparentemente. Alexandra, mas quem que ganha com o sucateamento da educação pública? Será que todo mundo perde se a educação pública vai mal?
Quem riu de orelha a orelha depois que soube do corte de 30% para as universidades federais e institutos foram as instituições privadas de ensino, né? Uma delas seria a instituição Croton Educacional. Esse conglomerado educacional, que é a Croton, que hoje domina grande parte da educação privada no país, subiu as suas ações assim que o mercado soube do anúncio do corte para as universidades, por incrível que pareça, né? Bom, o mercado pensou o seguinte: vou investir na Croton, né? Não vou comprar ações da Croton, porque ali vai estar bombando, já que as universidades públicas estarão cada vez mais sucateadas, né? Não vai ter nem mais papel higiênico para os seus estudantes. Os estudantes vão começar a ficar muito insatisfeitos e vão acabar indo para as universidades privadas, né, aí como uma alternativa. E aí a gente pode investir nessa empresa, que aí a gente vai lucrar. Mais ou menos nesse sentido, quando eu falo quando as ações sobem especulativamente no mercado de ações aí da empresa. É mais ou menos essa lógica. Alguma coisa fez com que o mercado visse ali um investimento. E a gente está falando de mercado, a gente está falando de gente que investe ali na bolsa, bancos, especuladores, né, que compram aí ações. E enfim, esse é um tema complexo, mas a gente pode pensar nesse sentido quando a gente fala quem lucrou com esses cortes do governo, né? Foi a educação privada.
E quem sai perdendo não são só os universitários, nem os professores das universidades. É a população em geral, que muitas vezes utiliza os serviços públicos que essas universidades oferecem para a comunidade em que elas estão inseridas, né? Então, a gente vai perder muita coisa na área da saúde indiretamente por causa desse corte na área educacional.
É muito complicada essa situação. Acho que a gente pode ter mais aí detalhes do que está acontecendo com a entrevista com a Maria. Mas vale a pena dizer que o governo também, depois das manifestações de 15 de maio, observou ali que o negócio ia ficar feio pro lado dele e liberou aí das reservas que tinham para a educação, uma reserva que tinha para a educação, 1,58 bilhões de reais, né? Foi um agradinho aí que deram para a gente não continuar se manifestando contrária aos cortes, ao congelamento da educação. Não, vamos ficar atentos então aí às próximas chamadas. Sabemos que dia 30 também tem outra chamada aí que o pessoal da educação está fazendo para a gente voltar às ruas.
Muito obrigada, Alexandra, por sempre nos explicar melhor essas situações que esse governo faz a gente passar, né? E agora a gente vai dar entrada para a segunda parte desse primeiro bloco de informação e vamos escutar uma música da banda Francisco El Hombre, e a música é Bolso Nada.
Sabe pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio beleza. Jogo purpurina em cima para o feio beleza. Esse cara é escroto. Um fascista é concedido cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Esse cara
voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, bolso nada que pariu.
Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu.
Esse cara escroto.
Oi gente, a gente está aqui no estúdio agora com a Isabela. A Isabela é estudante de Serviço Social da Unifesp, Campus Baixada Santista. Tem 22 anos e é militante da UJC, União da Juventude Comunista. Oi Isabela, tudo bem? Conta pra gente como você, como estudante, né, tem assistido ao contínuo sucateamento da educação.
Bom, Maria, é bem complicado, pois sabemos que esse sucateamento é um projeto, não é um acidente ou falta de vontade de ter educação melhor para o país, sabe? É triste e às vezes desesperador assistir a tudo isso, e por isso mesmo que eu acho muito importante não ficarmos só assistindo, e sim tentarmos fazer algo para mudar as coisas. E eu acho que um bom começo é se informar e principalmente se organizar.
Difícil de engolir, né, gente? Isa, o que quer dizer, de fato e na prática, um corte de no mínimo 30% no orçamento para os cursos de humanas?
O corte de 30% não atinge só os cursos de humanas, mas a universidade e a educação como um todo. É claro que há uma perseguição aos cursos de humanas por parte de uma implicação ideológica de um tal marxismo cultural, um discurso que a direita adora propagar. E eu não creio que seja apenas falta de informação, e sim um discurso muito bem pensado e planejado pelos que querem manter os brasileiros apenas como mão de obra, e só. E não como seres pensantes, críticos, capazes de avançar nas mais diversas potencialidades que um ser humano pode atingir.
E essa questão do corte de bolsas, Isabela, você conhece muita gente que já foi prejudicada?
Ah, com certeza. Exemplo de gente prejudicada é o que não falta. Mas um exemplo de como esses cortes não têm fundamentação nenhuma é que na pós-graduação do curso de Serviço Social, que é ministrado na Unifesp, a gente teve corte de Bolsa CAPES anunciado, né, pelo atual ministro da Educação. E a justificativa foi que o programa se encaixava no conceito 3, que é um conceito baixo, e, portanto, isso justificaria o corte das bolsas. Mas a questão é que todo programa de pós-graduação inicia com conceito 3, e com os anos, né, ele vai subindo de conceito através da qualificação das formações da pós-graduação. Contudo, o programa de pós-graduação de Serviço Social da Unifesp teve início só no ano de 2016, portanto, ele é muito recente, né? Não teve tempo ainda praticamente de se estabelecer e subir de conceito. Enfim, fora todos os estudantes que são prejudicados pelos cortes de bolsas de iniciação científica, enfim, dentro da pesquisa e extensão, a gente tem diversos casos, e muitas vezes essas bolsas, muitas vezes mesmo, são a única fonte de renda desses estudantes para se manter na universidade. Então, é realmente muito complicado.
É muita luta, né, galera? Muita luta. E quais as dificuldades que a estudante trabalhadora tem enfrentado nesse cenário todo, Isa?
Bom, as dificuldades são muitas, né? Tendo em vista que a grande parte dos estudantes precisam se manter nas universidades por via do trabalho assalariado. Muitos deles são de famílias humildes e oriundos de escola pública. E é muito difícil ter que trabalhar e atender as demandas diárias da universidade, trabalho acadêmico, seminários, etc. E tudo se complica ainda mais quando você acaba tendo todo esse esforço ameaçado por esses cortes. O medo e o desgaste, tanto emocional como físico, de não poder concluir sua graduação e ver todo o esforço de entrar na universidade e se manter dentro dela ser arrancado bruscamente das suas mãos, é desolador. É realmente brutal essa situação com os estudantes no geral e principalmente para os que trabalham. Fora os que estão desempregados, como eu, sem perspectiva de conseguir emprego e ainda por cima com a dificuldade que é conseguir um estágio na área de graduação que seja remunerado.
Olha só, parece que o gargalo vai apertando para a gente da classe trabalhadora, para os estudantes da classe trabalhadora. Conta para a gente por que que os estudantes foram em peso às ruas no dia 15 de maio.
Não só pelo corte na educação, mas também pela reforma da Previdência que atinge toda a população. Sem possibilidade de se manter neutro ou com os olhos fechados para tudo o que está acontecendo. Essa nova geração carece de mudanças e tem potencialidade para tal. Foram esses jovens, em peso, que somaram na luta junto aos demais trabalhadores e construíram esse dia histórico que foi o dia 15.
Isa, eu sempre tive curiosidade e vontade, né, de entender melhor o que é o movimento por uma universidade popular, o MUP. Quer explicar pra gente, por favor?
O MUP, o Movimento por uma Universidade Popular, é um movimento que luta na defesa de uma universidade que seja realmente de caráter público, com ensino de qualidade e baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. E que esse conhecimento não seja voltado apenas para suprir as necessidades do mercado e do lucro, mas que volte para a população, já que é esta que produz as possibilidades desses conhecimentos serem desenvolvidos. Para além disso, é importante ressaltar que o MUP não é um movimento que deva ser construído apenas pelos estudantes das universidades públicas. E assim, a nossa principal bandeira, de imediato, é a de que educação é direito, não é mercadoria. E que precisamos lutar pelo ensino público e de qualidade, de acesso a todos, independente de renda. Claro, com o objetivo de que algum dia não precisemos mais dividir as pessoas por renda e que todos tenham acesso à educação e qualidade de vida no geral.
Para terminar, já que a gente está em vistas aí com o ato do dia 30 de maio, por que que é importante as estudantes se organizarem e os estudantes se organizarem?
Com certeza. É de extrema importância a organização dos estudantes. Que esses estejam inseridos no movimento estudantil, que procurem estar em organizações que estejam dentro da luta no movimento estudantil, bem como na luta da classe trabalhadora em geral, como é o caso da própria JC, a organização onde eu milito. Mas para isso é importante que se pesquise, conheçam as organizações e, enquanto não se encontrem em alguma específica, que se aproximem dos CAs, DAs, DCE das universidades e aos estudantes secundaristas que procurem participar ou construir grêmios estudantis nas escolas. Aos jovens trabalhadores que ainda não tiveram oportunidade de ingressar por diversos motivos na universidade pública ou federal, que procurem se organizar para lutar pelo direito à educação e tantos outros direitos que são retirados das mãos da classe trabalhadora.
A gente quer muito agradecer a Isa, que
concedeu essa entrevista pra gente e tá aí conversando com as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. E a gente quer dizer pra vocês que a qualquer momento vocês podem entrar com a Rádio Mulheres de Classe pelo WhatsApp 99648-1306, repetindo, 99648-1306, ou pelo Instagram, Rádio Mulheres de Classe. E vamos pra luta!
Começamos agora o nosso segundo bloco sobre cultura e arte da Rádio Mulheres de Classe. Hoje a gente vai falar sobre a Violeta Parra, que embalou com suas canções a luta dos oprimidos e explorados. Era uma mulher que vinha de uma família de trabalhadores e largou cedo a escola para se dedicar à música. Considerada a mais importante folclorista e fundadora da música popular chilena, ela sempre utilizou a arte como resistência. Volver a los 17 e Gracias a la Vida são algumas das inúmeras músicas extraordinárias que essa mulher da classe trabalhadora nos brindou. Em 2015, foi inaugurado em Santiago do Chile um museu em sua homenagem, com grande parte de suas obras, já que ela, além de cantora e compositora, era também artista plástica e ceramista. Pablo Neruda, em 1970, faz uma poesia dedicada a Violeta Parra. Quando nasceste, fosse batizada como Violeta Parra. O sacerdote levantou as uvas sobre tua vida e disse: Parra és, e em vinho triste te converterás. Em vinho alegre, em peralta alegria, em barro popular, em cantochão, Santa Violeta, tu te converteste em violão com lâminas que reluzem ao brilho da lua, em ameixa selvagem transformada, em povo verdadeiro, em pombo do campo. Então vamos agora com Volver a los 17, de Violeta Parra, cantado por Mercedes Sosa e Milton Nascimento.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como
como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Anda pouca pra você, para de me encher. E cê tá pensando o quê? Pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo o esfolado do meu joelho esquerdo. tá pensando que é? Quem cê tá pensando que é? Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua. Quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa. Que se usa decote é puta. E se a saia tá curta é puta. E se dá no primeiro encontro é puta. Se raspa o cabelo é sapa. E se deixa crescer os pelos é zoada. Se tem pau entre as pernas é trava. Mas se bota salto alto é santa. E se usa 44 é gorda. Mas se usa 38 é muito magra. Se sai depois das 11 vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua.
Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. E eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento a Coutune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra. Meu cabelo é duro, forte, autoritário. Às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão.
Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Aqui a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei pra ser ouvida, o grito tem que ser potente. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista.
100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100%
Thank you. o que você vai dizer. Que é de esquerda, feminista, defende as mulheres. Posta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala não condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai pra você ver. Não sabe o que é trabalho e quer ir lá dizer que entende sobre a luta de classe. Eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguenta, guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouvi um não, insista, a vaga já foi preenchida, viu? Você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento e chegou no TR com um prato de alimento pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os quatro filhos? Já tá passando mal de fome. Quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que você pisou na minha quebrada pra falar sobre seu feminismo? Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando sutiã. Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando sutiã. E nós, as mulheres pretas, nós só serve pra vocês mamar na teta. Ama de leite dos brancos, sua avó não evitou quando mandou a minha lá pro tronco. Pode chamar de puta, sua fala não condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai, pra você ver, não sabe o que é trabalho e quer ir lá dizer que entende sobre luta de classe. Eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar, guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouvi um, não insista, a vaga já foi preenchida, viu? Você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento e chegou no térreo com um prato de alimento pra tia que tá trampando no sinal pra sustentar os quatro filhos e já tá passando mal de fome? Quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando que você pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo, hein? Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando sutiã. E nós, as mulher preta, nós só serve pra vocês mamar na teta. Ama de leite dos brancos, sua avó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco.
E a gente vai ficando por aqui, terminando o nosso segundo programa Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora, um programa dedicado especialmente para vocês que seguram esse rojão todo dia. E quem quiser entrar em contato com a gente tem o WhatsApp 996481306, nele vocês podem mandar sugestões, perguntas, tudo para deixar a nossa comunicação e o nosso programa ainda mais legal. Ou seguir a gente pelo Instagram, @radiomulheresdeclasse, tá bom? A gente se encontra semana que vem e vamos para a luta.